Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 1, versículo 27. Só corrigiu o que eu falei, Deus não aceita qualquer coisa. Deus aceita aquilo que é fruto do nosso coração, em sinceridade, mesmo que às vezes não seja tecnicamente o melhor. Amém? Hoje eu quero continuar aquilo que eu comecei a ministrar na semana passada, sobre vencendo nos lugares de derrota. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos usar a mesma fundamentação bíblica. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Iblão, nem os de Megido, com todas as suas respectivas aldeias, com todas as suas respectivas vilas, diz outra versão, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Agora vamos para Juízes, capítulo 2, versículo 1. Juízes, capítulo 2, versículo 1. Juízes capítulo 2, brincadeira, irmãos. Versículo 1. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz, que é isso que fizestes. Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela venha nesta noite como martelo que esmiuça penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Como eu disse, hoje eu gostaria de continuar aquilo que eu comecei no domingo passado. Nós estamos falando sobre vencendo nos lugares de derrota. E desde o domingo passado, Deus falou coisas tremendas conosco através da sua palavra. E eu vou recapitular algumas coisas. Ore pela minha voz para que ela chegue até o final dessa ministração. Mas eu gostaria de recapitular. O poder do Evangelho, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho em sua integralidade é o poder de Deus. Como eu falei, nós vivemos 8 a 9 sessões. Talvez você que fez a conta não percebeu que às vezes em uma ministração nós tínhamos 2 temas diferentes, tá bom? Nós vivemos 9 ministrações, e foi impressionante como a glória do Senhor se derramou, muitas vezes somente pela exposição das Escrituras. A verdade é que a fé é gerada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E em um ambiente em que a palavra está sendo pregada, uma atmosfera de fé está sendo gerada. Por isso nós precisamos aplicar e meditar nas Escrituras de dia e de noite. É a pregação fiel das Escrituras que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como disse o apóstolo Paulo. Por isso, no domingo passado, eu comecei falando sobre a importância de nós interpretarmos os textos bíblicos de forma correta. Nós tivemos aqui uma aula quase que teológica de hermenêutica bíblica. E eu vou revisar com você para você aprender a hermenêutica bíblica. A interpretação de um texto, ela é muito vital para que você compreenda a intenção do autor ao escrever esse texto. E o que que a palavra de Deus efetivamente quis dizer. Muitos dos problemas que a igreja brasileira enfrenta nos nossos dias é por uma interpretação incorreta das Escrituras. Quando muitas vezes pastores até bem intencionados leem um texto e aplicam como querem, ou então pegam experiências espirituais e tentam enfiar dentro daquilo que o texto talvez nem esteja falando. Nós aprendemos então no domingo passado que uma das formas talvez mais eficazes de interpretação bíblica se chama a interpretação histórico-gramatical, que se baseia no que o texto realmente está dizendo e naquilo que o contexto histórico em que o texto foi escrito se aplica. Mas muitos, em especial os cristãos mais reformados, mais tradicionais, vão dizer que esta seria a única forma correta de interpretação das Escrituras, o que não é verdade. Nós vamos ver, principalmente, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro fazendo uma interpretação do Antigo Testamento, nem sempre numa hermenêutica histórico-gramatical, ou seja, nem sempre somente analisando a história e o contexto do texto, mas muitas vezes analisando a simbologia por trás do texto. Nós vamos ver isso em diversas passagens. Por exemplo, a construção do tabernáculo no Antigo Testamento. A Bíblia diz que o tabernáculo que Moisés construiu era uma cópia do tabernáculo verdadeiro que existe nas dimensões eternas. Isso está escrito no livro de Hebreus. Nós vamos ver também a situação dos cordeiros pascais ou dos cordeiros que eram mortos para cobertura dos pecados. Quando nós vamos ver isso, que na verdade estes cordeiros que morriam, eles apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. Então é importante entender que a interpretação histórico-gramatical ela é muito essencial, mas eu também posso fazer uma interpretação analógica ou simbólica de alguns textos, em especial do Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que a lei, o Antigo Testamento, tem a sombra daquilo que viria. Ou seja, sombra é algo que apresenta não a imagem real, como diz o próprio texto. Mas eu só posso fazer interpretação analógica dos textos bíblicos naquilo que a própria Bíblia já faz. Vou dar um exemplo do que não fazer. Eu lembro uma vez que eu ouvi um pastor pregando sobre a parábola do bom samaritano. Qual é o propósito da parábola do bom samaritano? Explicar a pergunta que alguém fez para Jesus sobre quem era o seu próximo. Então, o texto já diz qual é o propósito daquela parábola, é falar sobre o amor de Deus, sobre a importância com o próximo. Concordam comigo? Esta pregação que eu ouvi desse pastor dizia que a parábola do bom samaritano falava sobre a segunda vinda de Jesus. Eu até hoje estou tentando entender de onde ele tirou aquilo. E que isso era tão claro no texto. E que para alimentar a igreja na segunda vinda, quantos lembram que o samaritano deixa a pessoa ferida na hospedaria e entrega duas moedas? Ele disse, as duas moedas simbolizam as duas ordenanças, a ceia do Senhor e o batismo. O perigo da interpretação analógica é que você pode colocar dentro do texto qualquer coisa que você quiser. E quando você fere o que o texto quer dizer, você deturpa ou impede a manifestação do poder de Deus através da pregação. Porque se eu não estou dizendo o que o texto quer dizer, o que a Bíblia está ensinando, eu não estou dizendo o que Deus disse. E se eu não estou dizendo o que Deus disse na sua palavra, é mera opinião humana. E mera opinião humana não muda ninguém. A única ferramenta para salvar pecadores e transformá-los em filhos, diz o apóstolo Paulo, é aprove Deus salvar os que crerem pela loucura da pregação. No entanto, contudo, todavia, eu não posso, como eu mostrei, abandonar toda a hermenêutica ou interpretação simbólica das Escrituras. E eu lembro que falei, domingo passado, que existe uma simbologia muito clara. A Bíblia utiliza-se de uma interpretação simbólica e analógica da saída do povo do Egito até a conquista inteira da terra de Canaã. Isso vai ficar muito claro no livro de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo vai dizer que todos foram batizados no rio Jordão. E eu quero rever a imagem que eu trouxe para vocês domingo passado. Eu passei? Ah, passei. Eu esqueci. Estou cansado, irmãos. Vou falar o que o André falou. Eu falei que ia usar isso. Estou cansado, irmãos. Então, paciência. Minha voz está indo. Mas Deus vai se mover. Sabe por quê? Depende de mim, não, irmão. Só depende dele. Obrigado, Jesus. A Bíblia autoriza fazer a interpretação analógica desse texto em que mostra a saída do povo do Egito até a conquista na terra de Canaã. Nós aprendemos então que o Egito, domingo passado, simboliza a escravidão espiritual. Aquilo que o próprio Deus, em Êxodo capítulo 20, vai dizer que era a casa da servidão. Nós aprendemos então que o deserto, dentro dessa aplicação arquetípica, simboliza o período de transição da mentalidade de escravo para filho. Quantos lembram disso? E nós aprendemos então que o povo que estava ali no deserto em uma transição, diante de uma mentalidade de escravo para filho, viveu o deserto. E o deserto foi muito ruim, sim ou não? Aprenderam, aleluia. O deserto não foi ruim. Eu quero lembrar o que eu falei domingo passado. Eles tinham comida de graça que chovia da nuvem. Eles não passavam fome. Eles não passavam frio. Eles não passavam calor, porque a nuvem da glória de Deus estava sobre eles. A Bíblia diz que eles nem tinham que ir na Renner comprar roupa, porque a roupa deles não gastava, o sapato, creio eu, crescia junto, e diz a Bíblia que os pés nem inchavam. Que deserto ruim é esse? Mas por que que a gente tem a impressão de que o deserto é ruim? Porque eles reclamaram tanto no deserto, que parece que nós focamos muito mais na declaração que eles fizeram do que no que de fato Deus fez. E esse deserto, dentro dessa analogia, simboliza a transição da mentalidade de escravo para filho. Eu chamei isso de santificação inicial, e eu lembro do exemplo que eu dei. O novo crente espirra, Deus envia milícias de anjos com lenços para enxugar o seu nariz. Se duvidar, até lenços umedecidos, neutros, sem álcool, para não ressecar a pele. Quantos lembram desse tempo na sua vida? Não vai dizer, ô saudade. É assim, porque nos 40 anos no deserto, o que Deus quis fazer foi ensinar aquele povo que durante 430 anos foi escravo, que agora eles eram filhos. E para aprender a ser filho, eu preciso aprender a depender. Por que que eles gritaram tanto? Isso eu esqueci de falar domingo passado. Esqueci não, não deu tempo. Por que que eles reclamaram tanto do deserto? Porque para o ser humano recém-recriado em Cristo, e até para aqueles que já deviam ser maduros, a pior coisa que pode existir é ter que ser dependente. Eles gritavam no deserto, não porque o deserto era ruim, mas porque filhos têm que aprender a depender totalmente. E para o ser humano que tem um coração caído, que aprendeu a viver lutando na força do seu braço, depender é terrível. É por isso que Jesus, talvez, se você está aí nessa fase de deserto achando que é ruim, ele vai tirando todas as suas muletas. Quantos sabem que são bons naquilo que fazem? Levanta a mão, isso não é orgulho, não. Quantos sabem que mesmo sendo bom naquilo que fazem, parece que às vezes Deus está fechando tudo na sua frente? Levanta a mão, levanta o pé também. Por que isso está acontecendo? Porque Deus está te ensinando a ser filho. Você não entendeu. Deus está te ensinando a ser filho. O que significa que vai faltar comida? Vai faltar roupa? Vai passar frio? Jesus cumpre essa promessa. É aqui em Curitiba. É difícil. Mas a gente aprendeu que tem o Jordão. E o Jordão é o convite do amadurecimento. Lembram disso? Até que a gente entra na conquista da terra. E na conquista da terra, nós somos chamados a amadurecer. Porque Israel reclamou tanto no deserto, e eles não tinham que fazer nada. Mas depois que eles atravessam o Jordão, tem que plantar para comer. Agora tem que trabalhar para ter roupa, porque se o deserto era difícil, não era. Difícil mesmo, muitas vezes, é o processo de amadurecimento, é o processo de maturidade. E a Bíblia vai dizer então que agora não mais Moisés, mas Josué leva esse povo à conquista da terra, convidando aquele povo a amadurecer. Eles deveriam agora lutar, por quê? Porque Josué diz assim: está aqui a tua herança, vai lá. Quantos já tiveram a felicidade ou infelicidade de comprar, eu não lembro se dei esse exemplo, senão você ri de novo, brincadeira, de dar, comprar um apartamento em leilão. Alguém já fez isso? Algum advogado já teve que entrar com ação de despejos daqui da igreja? Irmão, B.O., você vai, você compra, a propriedade é sua, posse não. Tem que entrar com ação de despejo. O que Josué fez foi entregar o título de propriedade, mas tinha um monte de poceiro na terra. Ele diz, está aqui, daqui para lá é teu, mas vai lá e luta, é teu, mas expulsa eles. A Bíblia vai dizer que a tribo de Manassés e algumas, mas nós estamos falando da tribo de Manassés, não expulsou todos os inimigos. Eles toleraram os inimigos. E a Bíblia diz que eles toleraram os inimigos, os cananeus, e ele vai dizer várias cidades e suas vilas. E nós aprendemos no domingo passado, isso tudo é introdução da pregação do domingo passado, vocês estão lembrando bem. E no domingo passado, nós aprendemos então que os cananeus simbolizam os inimigos externos do processo de amadurecimento, Satanás e seus demônios. Mas o problema é que os cananeus não os expulsaram das cidades e das suas vilas. E as cidades e suas vilas, dentro da interpretação analógica do texto, simboliza, sabe o quê? Aquilo na nossa alma que nos impede de nos posicionar. E a primeira cidade que nós estudamos foi Bet-Sean, que significa casa da comodidade. E que muitas vezes nós não estamos expulsando os inimigos porque nós estamos na casa da comodidade. Mas eu quero ver essa noite com você uma outra cidade em que os cananeus estavam e que eles não os expulsaram. A cidade de Dor. A palavra de Dor, segundo a concordância de Strong, significa geração. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eles chegam na cidade de Bet-Sean, casa da comodidade, e dizem: não vamos expulsar os cananeus daqui. Eles andam mais um pouco e eles chegam na cidade de Dor e eles dizem: aqui, deixa eles aqui, não tem problema, a gente convive junto. A Bíblia diz, como lemos no livro de Juízes capítulo 2, que o anjo do Senhor se apresenta e diz o seguinte: porque vocês não expulsaram os cananeus, eles vão dar problemas para vocês para sempre. No processo de amadurecimento, todo inimigo que você não enfrenta e expulsa no tempo em que deve enfrentar, será um problema lá na frente. E nós falamos sobre casa da comodidade, mas eu quero falar sobre geração. A palavra de Deus vai falar muito sobre ação geracional. Lembra que eu falei que a conquista da passagem do Jordão simboliza não mais a santificação inicial, mas o processo de maturidade e estabelecimento da vontade plena de Deus nas nossas vidas. E para isso eu preciso aprender a enfrentar aquilo que vem passando na minha linhagem de geração em geração. E que se eu não romper o comportamento hoje, se eu não entrar no lugar de obediência, me será uma semeadura de inimigos que vão vir amanhã contra mim. Êxodo capítulo 20, versículo 5, perdão, diz a palavra de Deus. Não, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A palavra de Deus está falando sobre uma ação geracional. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que quando há altares de iniquidade na nossa linhagem, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Nós precisamos aprender a lidar com aquilo que eu chamo de heranças geracionais. Todos nós herdamos dos nossos antepassados influências naturais. Esses dias eu fui num médico que a Jéssica arrumou para mim. Irmão, eu entrei naquele consultório, parecia que eu tinha entrado na década de 90. Para você ter uma ideia, a secretária devia ter por baixo uns 110. Tinha ficha dos pacientes, há quanto tempo, manuscrito, assim, A, B, C, D, F, já até Z. Eu falei, tinha fax? Quantos não sabem o que é fax? Aqui, levanta a mão. Olha, tem gente aqui que não sabe o que é fax. Quantos sabem? Entrei lá. Aí eu entrei no médico. Tava eu e a terceira idade de Curitiba inteira na sala de espera. Eu olhei e falei, meu Deus, que médico é esse? Entrei no médico. O médico ainda faz a receita à mão, irmãos. Aquela que ninguém entende o que está escrito. É quase que escrito em línguas estranhas. É quase que a mesma letra que deve ter escrito na parede que Nabucodonosor viu. Mene, mene, tekel, parsim. Mas aquele médico foi um dos melhores médicos que eu fui nos últimos dias. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, ele fez a anamnese, que é o estudo completo. Ele chegou e perguntou assim: do que os seus avós são vivos? Eu falei, só uma avó materna. Do que seus avós morreram? A sua mãe tem doenças pré-existentes? O seu pai também? Por que ele fez essa pergunta? Porque hoje a ciência comprova que existem ações biológicas que são de fundo hereditário. Mas eu não creio que somente heranças biológicas. Eu creio que heranças emocionais. É comprovado, e eu li um estudo essa semana, que filhos de pais extremamente ansiosos serão filhos medrosos. Se o ambiente em que aquela criança está inserida é de ansiedade, mesmo que você tente o máximo possível passar força fingindo que não está ansioso, o nosso cérebro capta as percepções inconscientes do ambiente. Irmão, se isso funciona no biológico, se isso funciona no emocional, que dirá nas ações espirituais? Quando uma determinada pessoa tem uma linhagem geracional em que algum ente querido praticou um pecado repetidas vezes, um altar de iniquidade é erguido. Quando eu olho para a Escritura, eu vou perceber algo extremamente importante. Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus eterno. A sua revelação não cabe em uma vida. Por isso, o mínimo da revelação de Deus são três gerações. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Jacó. O livro de Mateus, ele começa justamente com o quê? Com uma genealogia, para mostrar a ação de Deus nas linhagens. O Novo Testamento começa assim, e isso é mais do que importante, isso é profético, porque isso revela que Deus se importa com a linguagem expressa nas linhagens e descendências. A ação de Deus é sempre geracional, e isso você precisa entender, porque nós somos uma geração por demais egoísta. O importante é eu ser feliz, o importante é a minha felicidade, isso é só problema meu, mentira. Suas decisões afetam quem vem depois de você. Eu quero te mostrar alguns textos. O texto que lemos já diz: eu sou Deus que visito a iniquidade do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Nossas ações afetam o próximo. Vamos ver alguns exemplos. Adão. O que você tem a ver com Adão? Tudo. Porque como ele era o primeiro da raça, o que ele fez contaminou a todos. E não vem me dizer que a criança é boa, como disse, eu não lembro qual filósofo, o ser humano é bom, a sociedade o corrompe. Porque se você pega a menor criancinha, quando ela tem o menor entendimento, ela vai olhar para a sua cara e dizer: não! Porque é uma semente da rebelião dentro de cada ser humano que nasce sobre a face da terra. Mas eu vou pegar outro exemplo, Davi. A Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ele teve em seu currículo com Deus coisas tremendas, mas teve uma falta grave. Um dia Davi deveria ter ido para a guerra, mas ele estava com preguiça, que parece um pecado nada a ver. Lembra da pregação de domingo passado, a casa da comodidade. Deixa de ir para a guerra. E ele está lá e vê Betsabe, você sabe a história. A Bíblia diz que Natan vai lá e dá um confronto tão legal, irmãos. Ele diz assim: Davi, eu ouvi falar uma história. Diz que tem um cara aqui que tem muitas cabeças de gato. Mas ele foi lá e mandou matar o lá que só tinha um, pegou a cabeça, está lá a história. Davi diz o quê? Mata esse homem! Natan, eu queria estar lá. Natan olha, acho que no olho de Davi, diz assim: esse homem é você. A Bíblia diz que Davi cai de joelhos no chão, rasga suas vestes. Mas olha o que diz 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. O teu pecado não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu. Davi foi perdoado, mas a consequência não foi afastada. Quer ver outro exemplo? Acã. A Bíblia diz que Israel estava em guerra, tomando posse das cidades. Deus havia dado uma ordem: não peguem nada. Acã pega um objeto escondido, e a Bíblia diz que depois de vencer uma grande guerra, por causa de um objeto escondido, eles perdem na cidadezinha menor que tinha. Olha o nome da cidade, Ai. Quer ver outro exemplo? Jonas. O que que quem estava no barco tinha a ver com obediência de Jonas, desobediência de Jonas? Tudo. Porque o meu pecado não afeta só a mim. A sua decisão de não servir a Deus não afeta só a você. A sua decisão de resistir à vontade de Deus, à voz de Deus, não afeta só a você. Diga comigo: meus atos nunca atingem somente a mim, mas também aqueles que me cercam. Sabe como eu chamo isso na Bíblia? Maldição hereditária. O que que é maldição hereditária? Eu vou dar o meu conceito, porque eu nunca vi alguém falar esse conceito, isso é verdade. Para mim, maldição hereditária é uma ação pedagógica de Deus convocando uma linhagem geracional ao arrependimento. Vou repetir isso. Maldição hereditária é uma ação pedagógica de Deus convocando uma linhagem ao arrependimento. Vamos analisar esse conceito. É uma ação pedagógica de quem? Então, quem amaldiçoa? Sem medo. Quem amaldiçoa? Deus. Quantas vezes, talvez você foi em alguma igreja e foi fazer uma corrente para quebra de maldição e expulsou Satanás? Só pode amaldiçoar quem tem o poder de abençoar. Olha o que que a Bíblia diz, Malaquias 2:2. Pastor, Deus amaldiçoa? É, irmão, Deus não é o Papai Noel que você acha que Ele é. Uma vez conversando com uma pessoa, ela disse assim: não consigo ver Deus assim, para mim Deus é assim, branco, uma luz. Eu falei: não, irmão, isso é o sol, né? Deus não é o que eu penso, Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Olha o que a Bíblia diz: se não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a... e... amaldiçoarei as vossas bênçãos. Por que que Deus faz isso? Porque Ele é mau. Você já disciplinou seu filho quando estava desobediente? Você fez isso porque você é mau ou porque você o ama? Quando Deus está querendo libertar uma geração de uma maldição hereditária, e Ele amaldiçoa aquela linhagem, Ele só está querendo chamar a atenção àquela linhagem, para que haja um remidor que se levante e diga: eu me arrependo, Senhor, de tudo isso. A partir de mim não vai haver mais maldição, a partir de mim vai haver bênção. Deus quer chamar a atenção de uma linhagem inteira. Deixa eu te mostrar como a maldição não é maldade. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu quero dar de novo. Eu lembro que a mãe me obrigava a fazer inglês e andar muitas quadras. Na minha cabeça de 13, 14 anos, eu acho que eu andava umas 25 quadras. Quando eu botei no Google, eu descobri que era bem menos. Mas era longe, não era tão perto. E eu lembro que eu ia bravo. Por que que eu tenho que aprender inglês? Eu sou brasileiro. Eu pensava isso. E ela me obrigava a ir. Se eu não fosse fazer o inglês, quem ia perder, eu ou ela? Olha o coração. Quando a gente fica mais velho, a gente começa a entender os pais. Olha o coração de um pai. Ela não ia perder nada se eu não fosse fazer inglês. Mas porque ela sabia que seria melhor para mim, que contribuiria para o meu propósito, ela me disciplinava para que eu fosse. Mas tinha a ver com ela? Quando Deus libera uma maldição, é para que isso nos leve a um lugar de arrependimento e que nos recoloque no propósito da plenitude de Deus. Não é lindo a maldição? É sério. Porque Deus está chamando a atenção, está dizendo: eu quero abençoar você. eu te amo tanto que eu não vou perder nada se você não cumprir o propósito, porque eu sou Deus. Mas eu vou te amaldiçoar. Peraí, deixa eu falar. É porque caiu na cara do Gil aqui. Né? E eu vi que ele fez assim, ó. É um exemplo, irmãos. Eu vou te amaldiçoar. Eu vou fazer com que o seu trabalho não produza o suficiente. Eu vou fazer com que você trabalhe e não colha o fruto. Por um propósito. Porque existe pecado. E eu quero tratar isso e você não está vendo. E às vezes nem foi você. Às vezes está na tua linhagem. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque você tem que se romper o egoísmo e entender que você pode talvez se levantar para redimir as suas gerações. Quantos estão entendendo essa mensagem esta noite? Mal eu sabia que o inglês me ajudaria a viver. Eu acho que nem ela sabia. O propósito tão extraordinário que eu tenho vivido, viajando por muitos lugares para pregar. E descobrir, irmãos, que eu vou ter que pregar em inglês daqui a uns dias. Ore por mim. Como é que maldições hereditárias são quebradas? É dizendo, sai Satanás. Não, porque quem amaldiçoa é Deus. Maldições hereditárias são quebradas por uma declaração dizendo, eu quebro essa maldição. Não. Adianta fazer isso? Não. Somente o genuíno arrependimento expresso em uma vida de obediência a Deus é capaz de libertar as gerações de maldições hereditárias. A Bíblia diz, quando lemos o livro do Êxodo, que Deus pode tocar até a terceira e quarta geração. Mas deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia também diz que se você entrar no lugar de obediência, Deus vai abençoar até 1000 gerações. O que isso tem a ver com a tribo de Manassés? Tudo. Porque quando chegou na cidade de Dor, que significa geração, ele disse, não vou mexer com isso. E não vou expulsar os cananeus daqui. Lembra que nós aprendemos que Bet-Seã vira Decápolis? Eles disseram, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu quero. Eu vou ver. E deixar os cananeus ali. Mas Deus não quer só amaldiçoar. Ao contrário. A maldição é o encaminhamento para a bênção. Você pode dizer isso? A maldição é o encaminhamento para a bênção. Só que às vezes, a gente só fala, quantos têm um bisavô, trisavô, que era rico, perdeu tudo com bebidas e mulheres? Alguém tem? Quantas vezes você já disse, meu Deus, era para eu ser rico? Está vendo como o que vem nas gerações também te toca, até naturalmente. Só que vamos supor que na sua linhagem não teve alguém só que desobedeceu a Deus. Vamos dizer que na sua linhagem tiveram servos fiéis do Deus Altíssimo. Pessoas que obedeceram ao Senhor. Pessoas que choraram e oraram por você. Eu estava conversando no retiro com a Camila e eu descobri sobre Andersons. Não, mas não é o Anderson, né? Porque não é o Anderson aqui da igreja. Não, eu sei, eu estou brincando. Porque aí, né, irmãos? Não. Anderson é um... Brincadeira. É porque ele não veio hoje, então. Anderson é um sobrenome em americano. Ela estava fazendo uma pesquisa e descobriu que muitos dos seus parentes vieram dos Estados Unidos para plantar e ajudar a implementar igrejas presbiterianas do Brasil. Pessoas que pregaram o evangelho. A obediência desses parentes geraram um legado de bênção de gerações. Que talvez a Camila nem entenda porque ela gosta tanto de orar e tanto de buscar. Às vezes é porque há um depósito nas gerações anteriores que foi feito porque alguém naquela geração disse, eu vou obedecer ao meu Deus e eu vou dedicar a minha vida para Ele. Só que às vezes, como a gente não para pensar nessas coisas? Os nossos poços estão entulhados. Eu quero fazer outra interpretação analógica, mas em Gênesis 26, 12 a 22. E eu estou encerrando. Faz assim, ah, estava tão bom. semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejavam, e por isso lhes entulharam todos os poços que os servos de seu pai, nos dias de Abraão, haviam cavado. Quem que tinha cavado aqueles poços? Abraão, através dos seus servos. Pode parecer nada, o que que tem a ver poço com água? Nada para nós que moramos aqui, mas no deserto, poço com água é riqueza. Poço com água é prosperidade. Poço com água é o que possibilita regar a terra, para que num deserto a terra produza a relva necessária para os alimentos dos bois que Isaac, do gado, perdão, que Isaac estava criando. Presta atenção nisso aqui. Abraão, que era pai de Isaac, cavou poços no deserto. Quando Isaac nasceu e ele cresceu, ele estava debaixo da bênção de Abraão, seu pai. E ele conseguiu criar muitíssimo gado naquela região, e ele prosperou muitíssimo, porque seu pai Abraão, que veio antes dele, tinha obedecido, tinha estado debaixo da bênção de Deus, e cavou poços, e esses poços forneciam a água necessária para regar o deserto, para que o deserto produzisse, e se o deserto produzisse, o gado de Abraão, de Isaac, perdão, se multiplicou muito. Bênção de gerações. Mas a Bíblia diz que os filisteus invejaram eles. Vamos passar. Seguinte. Disse Abimeleque a Isaac. Não, volta. Por isso, o que que eles fizeram? Aquilo que Abraão tinha feito foi entulhado. Para quê? Para que a água daquele poço não regasse a terra de Isaac, e a prosperidade que veio da obediência de Abraão não chegasse a ele, para que a bênção das gerações não o tocasse. A Bíblia diz que eles enchiam de terra. Quando nós não enfrentamos os inimigos que precisamos enfrentar, espirituais ou naturais, ou pecados que nós estamos alimentando, por mais que na nossa linhagem haja alguém que obedeceu, e nós deveríamos ser alvo de uma bênção de gerações, isso não acontece. Porque Satanás tem autoridade para entulhar os poços. Estão me entendendo? Por isso, versículo 16... disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a fazer o quê? Abriu os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E o que que Isaac fez? Vamos ler junto. E lhes deu... Ai, que coisa maravilhosa. Abraão, através dos seus servos, cavou poços. E aquela obediência de Abraão foi fruto de bênção para? Os inimigos vieram e entulharam os poços. Isaac se posiciona. E agora eles vão desentulhar os poços. Mas Isaac tem uma postura. Isaac não só desentulhou os poços. Ao desentulhar os poços, ele deu o nome para cada um daqueles poços que Abraão tinha dado. Esta é a forma de acessar a bênção geracional. Não entendeu, né? Eu tenho que cavar um poço e dar o nome para o poço. Não. Quando Abraão cavou o poço e deu um nome para o poço, ele estava dizendo, isto aqui fui eu quem fiz. Isaac, que agora era o proprietário dos poços, poderia dizer, vou mudar esses nomes. Mas ao dizer, eu vou dar um nome que o meu pai Abraão deu, ele estava estabelecendo a chave espiritual para acessar a bênção de gerações. Sabe como se chama? Honra. A honra é a única chave que pode abrir a porta das bênçãos de gerações para que aquilo que meus pais, meus avós, meus bisavós plantaram chegue até mim e eu viva não precisando cavar mais poços, porque eles já cavaram. Isaac não precisou gastar dinheiro, Isaac não precisou gastar tempo cavando poços, porque seu pai já tinha feito. Quando eu estou debaixo de uma bênção de gerações, eu corro muito mais rápido, eu chego muito mais longe, eu avanço muito mais, porque a obediência daqueles que vieram diante antes de mim, quando o meu coração os honra, aquilo que eles fizeram e desatou uma bênção até mil gerações, toca a minha vida, toca a minha filha, meus filhos, toca a minha descendência, toca tudo, e eu não preciso mais cavar poços, porque eu já estou à frente. A Bíblia diz isso também, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na terra. Quando eu fui pedir a Jéssica em casamento, antes de pedi-la, o meu avô paterno estava com câncer, e eu tive que ir para Belém, porque ele estava muito mal. E eu fui para Belém, e meu avô morreu. E eu lembro que eu cheguei lá, esperei passar uns dias e falei, pai, o meu avô morreu. E eu sei que o senhor está triste, mas eu quero lhe dar uma notícia boa. Quer dizer, eu acho, né? Que o senhor vai achar, não pela Jéssica, porque ele sabia que eu não tinha dinheiro, era tudo pela fé, né? E aí eu lembro que eu falei, pai, Deus me visitou, e foi verdade, isso, um sonho. E eu vou pedir a Jéssica em casamento. Meu pai me olhou. E ele disse, e a gente estava na casa da minha avó, na mãe dele. Ele disse, se ajoelha aí. Falei, aqui na sala? É. Eu nunca vou esquecer aquilo que ele fez. Ele estendeu a mão sobre mim e disse, Deus, nunca me faltou nada, desde X anos, não lembro agora, mas desde muito novo, o Senhor abriu portas. Eu não creio que isso é prosperidade, eu creio que isso é riqueza. Não riqueza financeira, mas riqueza do seu favor. Assim como o Senhor fez na minha vida desde jovem, faz na vida do meu filho, em nome de Jesus. Nunca nos faltou nada. Meu pai obedeceu 100% a Deus, você obedece 100% a Deus? Mas naquilo que ele obedeceu, e ele sempre foi fiel em dízimos, ofertas, ajudava pessoas a ofertar. Aliás, aprendi isso com minha mãe e com meu pai. Naquela área havia autoridade. E quando ele liberou aquilo, e eu o abracei e disse, muito obrigado. Eu dei o nome do meu poço, o nome que meu pai tinha dado. Uma bênção de gerações percorreu toda a linhagem e chegou até mim, de tal maneira que eu não precisava mais cavar poços, porque meu pai já tinha cavado. Deus quer fazer isso na sua vida. E nós vamos nos colocar em pé agora. E nós vamos guerrear. Escute o que eu estou falando, é profético. Bênçãos retidas vão começar a chegar até as suas mãos. Mas nós vamos dividir em duas partes. Eu preciso que você agora dê um glória bem alto para acordar. Glória! Aleluia. Você está disposto a romper maldições geracionais? Você está disposto? Você está disposto a dizer, meu bisavô foi divorciado talvez, meu avô foi divorciado, meu pai também, mas o meu casamento permanecerá até o fim. Você está disposto a dizer: talvez meu tataravô perdeu tudo, meu bisavô perdeu tudo, mas eu não, eu deixarei herança para os meus filhos. Você está pronto para dizer esta noite: a partir de mim haverá um rompimento daquilo que foi para trás, e Deus estabelecerá uma bênção que tocará as próximas gerações. Escute isso, a sua obediência, você crendo ou não, está carregando a atmosfera espiritual sobre a sua vida. Toda vez que você nega um pecado na área sexual, por exemplo, você está gerando uma atmosfera de santidade sobre os seus filhos. Toda vez que você é fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus está depositando isso, e a tua casa será próspera, meu irmão, não por causa do recurso, mas por causa da fidelidade. Segura a música. Amém? Deus quer resgatar.